Muito bem, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Café com Entrevista. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço a sua participação, audiência, sua colaboração sempre conosco também em fazer o nosso programa cada vez melhor. Nosso bate-papo vai para mais de 20 municípios do Vale da Fé e região. Café com Entrevista, Rádio Frei Galvão, uma emissora da Fundação Frei Rogério. Bom, para nos acompanhar tem várias formas, então não tem por que não estar conosco. No rádio é 89,9 FM, no celular é o aplicativo Rádio Frei Galvão, no site radiofreigalvão.org.br e tem gente que gosta de acompanhar com imagem e som. Por isso tem o YouTube, Rádio Frei Galvão FM. E depois a gente ainda deixa disponível para você ouvir quando e onde quiser no Spotify. Rádio Frei Galvão FM é o nosso canal. Você nos acompanha também e sabe tudo da programação, promoções no Instagram, Rádio Frei Galvão. E claro, a sua participação conosco é constante e o dia todo no 996118989 é o WhatsApp, seu canal direto com a Rádio Frei Galvão.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Muito bem, hoje a gente, geralmente no café, a gente traz assuntos variados do nosso dia a dia. Hoje a gente abre espaço também para os atendimentos à municipalidade, né? Estamos recebendo o secretário de Segurança e Mobilidade Urbana de Guaratinguetá, o Paulo Cavalheiro, que gentilmente nos atende aí nesta sexta-feira, iniciando o fim de semana, mas para quem é do serviço público, não tem dia, é todo dia, é dia de serviço, né? Paulo, seja muito bem-vindo, obrigado por estar conosco aqui na Rádio Frei Galvão.
Bom dia, Felipe, bom dia a todos que nos acompanham. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. A gente está falando de assuntos relativos aí à segurança e mobilidade urbana da nossa cidade.
Exatamente. Bom, é uma pasta muito importante essa em Guará, visto que nós temos uma malha viária bem grande em Guaratinguetá, né? Tanto do ponto de vista urbano como rural. Inclusive o rural está bem ali, né? As estradas rurais, com mais de 400 quilômetros, né, de estradas rurais. E Guará, como outros municípios, tem enfrentado também o crescimento que é natural. E isso impacta diretamente na sua malha viária. Então, tem dia e horário que é duro andar na cidade. Quem passa pela JK depois das 4:30 PM, quem tá aqui no centro, às vezes, enfim. Ali na região do Parque Antero, de manhã, enfim. Vários pontos aí a gente já começa a verificar na cidade com esse aumento. O que você pode dizer de expansão dessa malha viária para a gente desafogar esse trânsito e melhorar esse dia a dia? Porque isso vai. Tem gente que entende o trânsito, mas tem gente que não entende, não. Tem gente que fica bravinho, né? E aí atrapalha, né?
É, sim. É comum, né? As pessoas cada vez tendo cada vez menos paciência, especialmente no trânsito, e infelizmente algumas brigas, discussões acabam saindo. Mas a mobilidade urbana é a forma como as pessoas se deslocam. Uhum. Né? Então você tem alguns meios de se deslocar. O transporte ativo, por exemplo, né? Que é a bicicleta, a pé, também são formas de deslocamento e também saudáveis.
Sim, inclusive saudáveis. Muito mais.
Muito mais. Aí você tem também o transporte coletivo.
Tá.
Que transporta várias pessoas em um veículo apenas.
Hoje, e o transporte Guará, a gente individual. Tem os ônibus, né?
Isso, tem os ônibus.
Hoje outros municípios transporte tem trem, urbano, metrô,
né?
Enfim.
Aqui nós só temos os ônibus, né? Que faz o transporte coletivo. Mas quando a gente fala em mobilidade urbana, existem três medidas, uhum. né? São medidas, nós temos as medidas estruturais,
tá.
Que são justamente a questão de construção de ciclovia, tá. Ciclofaixa, né? Para estimular o transporte ativo, que eu falei, que é de bicicleta. Nós temos medidas comportamentais,
tá.
Como por exemplo, a carona solidária, né? Então, pessoas que trabalham, 3, 4 pessoas que trabalham no mesmo local e moram próximas, né? Então estimular essa carona solidária, isso aí vai diminuindo o número de veículos, né? E poluição. Temos medidas restritivas,
tá.
Que são você restringir o uso de veículos em um determinado dia, em determinado período ou determinada região.
Tá.
A gente pode citar como exemplo a capital, a cidade de São Paulo,
tem um rodízio
que você tem um rodízio justamente para, né, desafogar o trânsito. Então, cada dia tem um final de placa que você não pode rodar. E isso contribui também, não apenas com o fluxo, com o trânsito, mas também com a emissão de gás carbônico, muito. Né? Algumas cidades na Europa, por exemplo, você tem as chamadas LES, né? Que é Low Emission Zones, que são zonas de baixa emissão. Isso. Então, naquelas áreas, você não pode circular e tal, enfim. Então, existem algumas medidas, né? Nós temos conhecimentos disso aí. E a gente vai tá estudando e aplicando, né, na medida do possível. É, uma outra medida seria, por exemplo, o semáforo inteligente, né?
Tá.
O semáforo hoje, nós temos os semáforos nossos, são convencionais.
São os convencionais,
né? Que o sistema de temporização, eles são fixos, né? Então, você tem um tempo ali para ficar no vermelho, no verde. E ele, independente se tiver carro ou não, ele vai estar fechado.
Isso.
E aí não vai prosseguir. Isso. Ah, o inteligente não. Ele já é ele é adaptativo.
Tá.
Então ele vai.
Entende o fluxo.
Isso. Tem a chamada onda verde nas grandes avenidas.
Legal.
E aí ele vai entendendo o fluxo, vai fazendo a leitura do fluxo. Então não tem necessidade de ficar no vermelho se não tiver carro.
Isso.
Né?
Legal.
Enfim,
isso.
São medidas aí que
são possíveis de serem implantadas, né? A equipe hoje da mobilidade urbana, a gente vê que tem o pessoal na rua, tradicionalmente isso ficou conhecido como marronzinho, né?
Marronzinho.
Isso é culpa de São Paulo.
Marronzinho.
Que nem é marronzinho em São Paulo.
Pois é. Não pode chamar de guardinha.
De guardinha não, né?
Não. São agentes da mobilidade.
Agentes da mobilidade. Hoje a gente tem uma equipe lá razoável. Tinha um concurso antigo, queria chamar novos agentes. Isso já chegou pra você?
Sim.
Que pé tá a possibilidade de aumento dessa equipe? Principalmente focado nessa ampliação do trânsito em Guaratinguetá.
Sim, nós temos um concurso, né? Já com algumas pessoas já aprovadas. Eu estou fazendo um estudo de efetivo. E esse estudo será apresentado para o prefeito Júnior Filippo, né? Que vai analisar para a gente ver a viabilidade de estar convocando.
Hoje são quantos agentes?
Hoje nós temos 23 agentes de trânsito.
Se revezando, mas, né?
Se revezam, né? Só para você ter uma ideia, no COI, que é o Centro de Operações Integradas, ele funciona 24 horas.
Tá.
Então, só ali eu tenho que empregar 4 agentes. Né?
Fica ali parado.
Para rodar 24 horas. Ele fica ali fazendo monitoramento do trânsito.
Então, você embora já tirei da rua, né?
Embora a gente tire da rua, não tem a presença física do agente, mas ele tá ali fazendo monitoramento do trânsito.
Sim.
Então, veículos que param em local proibido e tem lá a sinalização que é proibido e mais a câmera, eles fazem.
Ali já pode ser feita a autuação?
Pode ser feita a autuação. Se a via estiver sinalizada, né? E aí ele faz a autuação. Então, ele faz esse controle de semáforos, por exemplo, de acidentes, né? Acionando a Polícia Militar.
Lá no COI fica, além deles, também fica a polícia,
Fica a Polícia Militar e fica também a gente, na noite, a gente da Defesa Civil.
Da Defesa Civil.
É.
Boa, porque daí amplia isso.
Isso.
O COI hoje tem estudos para ampliar a instalação de câmeras?
Sim. Nós estamos, desde o início, né, da gestão, nós estamos já fazendo estudo para a ampliação e modernização do COI.
Tá.
Então, nossa ideia é aumentar o número
de câmeras. Já são de boa qualidade, mas pode sempre melhorar, né?
Não, pode. Ocorre que assim, essas câmeras que hoje nós temos na cidade, elas foram compradas.
Isso.
É um modelo que já não se usa mais há algum tempo. Então, nós não vamos
comprar
novas câmeras, nós vamos comprar serviço.
Isso.
Tá? Então, a empresa vencedora, ela vem, põe a câmera e a gente compra a imagem, presta serviço. E aí ela vai trocando esse equipamento à medida que ele vai atualizando. Para você ter uma ideia, essas câmeras que nós temos hoje, muitas não têm peça de reposição mais.
Exato.
Então é um modelo que a gente não vai adotar.
Pro ouvinte entender, às vezes a gente está numa estrada, tem radar, aí a gente passa, não tem mais, porque é no estilo de contrato.
O radar.
E aí vem se a empresa deixa de prestar serviço.
Ela vem e tira o equipamento.
A municipalidade ou o governo estadual precisa fazer
Nesse novo estudo, a gente vai estar agregando, né? Vai estar tudo no COI, né? Então, monitoramento, câmeras, portais. Radares.
Legal.
Vai estar tudo integrado.
Centralizado.
Tudo centralizado, uma central de
e isso já está em estudo ou já existe um edital pronto?
A ideia é soltar o edital o mês que vem, no
mês que vem.
É.
E aí tem aquele trâmite de poder público.
Finalização do estudo. Tá. Além disso,
engloba novas câmeras, Paulo?
Novas câmeras. Tá. Além disso, nós temos câmeras, radares, portais. Uhum. Portal. São aqueles que ficam nas entradas e saídas da cidade, eles fazem a leitura
das placas.
Então, são inúmeros veículos, motos que entram ou saem da cidade, então, que estão cadastrados como furtado ou roubado, né? Produto de furto ou roubo. Eles dão um alerta lá pro operador lá do COI, e o COI aciona a Polícia Militar. Legal. Que faz a apreensão, ou Polícia Militar ou Polícia Rodoviária Federal. Esses dias um carro saiu da cidade.
A gente tem aqui Polícia Militar,
a Federal.
A gente tem a Estadual, que liga aqui Guará, a Cunha e Guará,
Lorena. E até com COI de outras cidades, por exemplo, Aparecida, Lorena, tá tudo interligado. Ótimo. Então você sai daqui, vai para Lorena, a gente avisa o COI de Lorena. Uhum. Então as forças de segurança estão todas integradas, né? Para isso. A Polícia Civil também, né? Destacar aqui que quando ocorre o crime, os investigadores rapidamente vão até o COI, buscam
as imagens.
Primeira medida é buscar as imagens. Então a gente já salva as imagens.
Legal.
Né? Isso é usado aí no inquérito, na investigação, para a busca de autoria e materialidade.
Então a gente deve ter aí nos próximos meses o edital, abre a licitação, tem aquele trâmite, a empresa então chega e presta esse serviço, que é fundamental.
É importante destacar também que eu assinei, o prefeito Júnior Felipe está muito, muito comprometido com essa questão. Uhum. Ele me enviou o termo de adesão da Muralha Paulista, programa do Estado de São Paulo, né, da Secretaria de Segurança Pública. Então, eu já assinei esse termo de adesão, que é o primeiro passo.
Isso é, tem que.
Muito importante também, vai agregar muito a nossa cidade. Uhum. Ele vai integrar o COI, essas câmaras do Muralha Paulista, e vai ajudar ainda mais na segurança do nosso município.
Isso é fundamental, é um programa que foi anunciado pelo Felício, vice-governador. Isso. É até uma bandeira forte de governo dele, e que demorou, ia ser para alguns municípios, depois ampliou para todos. Isso. Aí o negócio foi indo e parece que vai.
Se Deus quiser, sair. Vai chegar.
E é bom que o município, tecnicamente, não teria custo, porque já vai vir todo o equipamento, instalação, tudo. Ele só vai gerir ali, monitorar. Isso é fundamental.
O gerenciamento vai ser nosso ali.
Isso é fundamental.
Mas vem tudo pronto e vai ser um grande avanço para nossa cidade.
Muito bem. O Paulo está aqui disponível também para os nossos ouvintes que quiserem participar pelo 996118989, falando das ações importantes da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana de Guaratinguetá. E já a gente fala da questão de iluminação, porque está sobre o guarda-chuva de atividades da Secretaria. Porque entende-se que a questão de iluminação pública tem muito mais a ver com a questão de segurança. Por isso que aqui em Guará está dentro da Secretaria de Segurança. E outros municípios estão em obras, por exemplo. Aí cada município tem o seu entendimento. Antes do intervalo, Paulo, queria que você falasse dessa ação que teve início nesses últimos dias, do combate à venda de cerol, a linha chilena, essas coisas aí que a molecada usa para soltar pipa nesse período de férias. Uhum. E não só férias, às vezes a gente vê um pessoal, e nem só a molecada, né? Às vezes tem uns marmanjos. Essa operação começou aí nesses dias e já tem algo que você possa trazer de apreensões aí? Como que vocês estão fazendo? Já é no sentido de apreensão mesmo e multa, ou ainda tá dando uma certa orientação, conscientização, educação, porque tem uma lei municipal que proíbe a venda disso?
Sim. Primeiro dizer que soltar pipa é muito bom, né?
Claro.
Remete ao nosso tempo de criança, né? Jogar fincão, bolinho de gude, soltar pipa. E é no mês de julho que isso aflora, né? Com os ventos, e férias.
Sai do celular.
E vamos pra rua, vamos soltar pipa, jogar bola, enfim. Mas é preciso tomar cuidado, né? Sim. Com alguns materiais que são usados na linha, como o cerol. São cortantes.
Sim.
E a própria linha chilena. E isso tem uma lei municipal, né? A lei municipal proíbe a comercialização e o uso desse tipo de material. Tá. Então, nós fizemos aí uma primeira fase dessa ação. Essa ação, ela foi de fiscalização a comércios, mas também, né? E principalmente de conscientização para que as pessoas tenho consciência, né, do risco que representa a vida de pedestres, ciclistas e motociclistas, que é um risco muito grande, né? para essas
não
pessoas.
Não é incomum os casos de acidente e alguns até fatais.
Sim, sim. Até me perguntaram, ah, mas ocorreu algum acidente para você estar fazendo? Não, a gente está fazendo justamente para não ocorrer.
Não ocorrer, é óbvio. Essa é a função do Paulo.
Exatamente, é.
Porque se ocorrer um acidente, aí a secretaria já não entra mais, já é outra, aí entra na saúde.
Exatamente, daí você mobiliza ali,
outro equipamento.
Mobiliza a polícia, mobiliza a saúde. Então a gente faz essa ação preventiva, né? Pra justamente não ocorrer isso aí.
Onde vocês estão fazendo, nem anuncia onde vai ser o próximo, pessoal não fugir, mas onde vocês já fizeram, por exemplo, pra gente ter uma ideia. E como que, e quem que apoiou, além da secretaria, teve outras forças apoiando?
Isso, é preciso destacar que a Polícia Militar tem apoiado muito as nossas ações. Esteve presente novamente nessa ação aí de fiscalização, ó, comercialização de Cerol. E também algumas ações no período noturno, né? De fiscalização de bares, adegas, a Polícia Militar está sempre presente conosco.
Importante.
Né? Isso é importante. E desde o início da gestão, eu procurei buscar essa integração e fazer algumas ações conjuntas.
Tá.
Isso tem funcionado. Trazer as forças de segurança, né?
Uhum.
Trabalhar junto conosco para que no final, né? Quem ganha isso aí no final é a população.
Então,
traz mais segurança, né? A gente evita uma série de problemas aí.
Vocês vão fazer novas blitzes aí, então?
Já estão
programados.
Essa primeira que nós fizemos, né? Atingiu alguns bairros, né? Jardim do Vale, Beira Rio, Parque do Sol, aquela região, mas foi muito com base em denúncias. Algumas denúncias de pessoas que estavam, inclusive teve, não nessa ação, mas teve uma apreensão por parte da Polícia Militar, lá no bairro Parque do Sol, de linha chilena. A pessoa estava na praça vendendo ali linha chilena, vendendo
Cerol.
E a Polícia Militar foi lá e apreendeu esse material.
Que bom, então. Recolhe isso e evita problemas maiores,
isso,
né? Vamos dar uma pausa de um minutinho para a gente tomar um cafezinho, uma água. Na volta tem mais Café com Entrevista. A gente vai falar do transporte público também. Tem novos ônibus circulando já. Novas linhas aí, adaptações e a questão da iluminação pública, que é o maior pedido dos nossos ouvintes. Na volta, a gente então continua o bate-papo com o Paulo Cavalheiro, secretário de Segurança e Mobilidade Urbana de Guaratinguetá. 8h49, de volta. Café com Entrevista está no ar, batendo um papo com o Paulo Cavalheiro, secretário de Segurança e Mobilidade Urbana de Guaratinguetá. Uma das funções do Paulo é cuidar também da questão de iluminação pública do município aqui em Guará. É competência da secretaria essa questão. A Maria Graça mandou: bom dia, Capitão Paulo, seria possível colocar uma câmera aqui na esquina Caramuru com a Guaranis, pois está acontecendo muitos acidentes aqui, os carros não respeitam a placa de pare. Obrigado, paz e bem. Obrigado, Maria Graça, paz e bem para você também pelo carinho, sempre participa com a gente. Guarani e Caramurus. O pessoal não para. No pior que não para mesmo.
Não.
Tem placa lá.
Tem.
Não dá nem pra dizer que não tem. Tem
não,
placa.
Tem. Eu passo todo dia de manhã ali na Guaranis, né? Antes de trabalhar, eu passo ali, que eu moro pra cima, ali pra cima. Então eu desço a Guaranis todo dia. E a gente vai observando, né? E ali é bem sinalizado. Inclusive a acessibilidade, as calçadas. Você vê que tá
muito
bem.
Houve obras ali recentemente.
Sim, recentemente. Está bem sinalizado. Mas, infelizmente, as pessoas não respeitam. Na questão de câmeras, a gente vai ampliar. Tá?
Uhum.
Isso vai ser gradativo, evidentemente. Mas a gente vai ampliar o número de câmeras e tem alguns pontos estratégicos aí que a gente vai estar assim colocando.
Incluindo.
Com base, inclusive, em estatísticas, né? De acidentes de trânsito. É um fator que pesa na hora que a gente leva em consideração para pôr uma câmera.
Feira livre da quarta-feira no Pedregulho é uma dor de cabeça, né? O que pode ser feito ali, não só no dia de feira, mas nos outros dias, porque a última obra feita diminuiu o tamanho, né, da rua e muita gente ainda para o carro lá. Então, quer dizer, o que pode ser feito ali? Muita gente já deu sugestão de mudar a mão do fluxo, enfim.
Ali a feira livre no dia, na quarta-feira, né, no Pedregulho, o que a gente tem, ela também está bem sinalizada. Então tem cavaletes, né, sinalizando ali nos acessos, para que carro não possa entrar, a moto. O que a gente recebeu de reclamação, e a gente está trabalhando para que isso não ocorra, com a presença de agente, no cruzamento ali,
tá,
da Guaranis com a Francisco Santos.
Justo ali, né?
Ali, aquele cruzamento é perigoso, a gente sabe disso. Então as pessoas passam ali, estão na feira, só que é liberado pro carro estar descendo ou subindo ali a Guaranis.
Se fechar tudo ali, aí...
Fechar ali complica. Então, mas ali a reclamação que nós recebemos é no final da feira, né? A partir do meio-dia. Então, algumas motos acabam entrando
dispersão
ali na Francisco Santos Reis, o pessoal está desmontando.
Coloca em risco.
E coloca em risco. Então a gente está ciente disso aí e está tomando as providências
para melhorar.
Melhorar isso aí.
Vamos lá, o Edson Tacano, bom dia. Ontem, no período da manhã, estive no COI e fiz uma solicitação para que o centro de operações viesse aqui na Colônia, Rua B, paralela à Rua da Granja, e visse a necessidade de colocar obstáculos e sinalização horizontal para evitar acidentes com animais e crianças. Já houve situações de animais de grande porte atropelados aqui. Por favor, Guaratinguetá tem suas áreas de periferia com sérios problemas. E ele mandou até o protocolo aqui, o Edson, que ele esteve lá mesmo no COI. Posso até repassar o Paulo. Aqui é zona urbana. Por favor, coloque isso no ar. A Secretaria de Obras me informou que esse assunto é do COI. E é mesmo. Então vamos lá, Edson Tacano pedindo a possibilidade aí de melhoria de sinalização viária, horizontal inclusive, Rua B paralela à Rua da Granja, lá na Colônia. Isso já tá no radar, chegou, ele disse que foi ontem, então vocês ainda estão levantando os protocolos, né? Mas o que a gente pode já adiantar pro Edson e pra galera que circula por lá?
Bom, Edson, obrigado aí pela participação. Não, evidentemente que ainda não chegou para mim, né?
Uhum.
Mas hoje ainda eu vou tomar conhecimento.
Tá.
Mas a colônia ali, ela tá no radar, a gente tem uma atenção ali, sabemos, né? Da necessidade, sim, de sinalização, melhorar a sinalização lá, e vamos fazer.
Porque o fluxo lá tá crescendo.
Tá crescendo muito o fluxo lá. E é importante, né? É importante que as pessoas tragam para nós essas solicitações para que a gente possa incluir, né?
Tá.
Dentro do nosso cronograma e fazer. Mas eu já adianto, né? Que tá no nosso cronograma para melhorar a sinalização lá na colônia.
Acompanhe e nos cobre também para a gente poder.
Inclusive,
ficar...
Felipe, deixa eu só.
Pode? Vamos lá.
Eu vou fazer uma. A gente vai fazer uma mudança naquela rotatória que sobe para o Village Santander.
Tá
na estrada da colônia ali, a rotatória
lá embaixo, tá.
Grande, tem aquela rotatória que entra pro bairro,
isso,
né, pela colônia
pra
ali.
Quem tá do centro do bairro,
você tá,
vai pra esquerda.
Se você tá subindo a estrada ali da Cesar dos Angrandes, a estrada da colônia, você tá subindo sentido bairro,
centro.
Desculpa, sentido centro, ali você tem que parar quando você chega na rotatória, certo?
Isso.
Então
isso.
Ali, eu fiquei outro dia fiquei fazendo várias observações ali, fui estudar, e aquele pare, na verdade a gente vai alterar. Então, por quê? Porque vem ônibus, vem caminhão pesado, escoamento de produção lá de arroz.
E numa velocidade
e aí,
um pouco acima.
O caminhão chega ali, ele tem que parar quando ele tá subindo. E quem vem descendo e vai entrar na rotatória para acessar o bairro ou Village, ele tá liberado. Ali a gente vai fazer a alteração.
Vai inverter.
Do par. Eu estive ali pessoalmente, conversei com algumas pessoas na colônia.
Tem espaço.
E eles falaram, pô, isso aí vai ser ótimo. Isso aí vai ser ótimo. Então, quem tá subindo...
Vai direto.
Vai direto, vai passar.
Boa.
E quem tá descendo, vai acessar o bairro Vila Santana, ele tem que parar.
Parar. Porque vai ser rápido também esse
E outra coisa ali, só deixar claro também, as pessoas falam, fui no COI. O COI, ele faz parte da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana. Então, ali é a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana.
Isso.
O COI é apenas uma parte da Secretaria.
Um bracinho ali. Importante.
Tá?
O Edson disse, ó, aqui virou uma pista de corrida para caminhões e carros escolares. Pode vir aqui que eu preparo um café para a equipe.
Vou cobrar aí.
Iluminação pública tem muitos pedidos. O José Luiz mandou fotos de ontem, 11:20 da manhã, na Praça São Benedito e Praça São Gonçalo. E diz que a iluminação não apaga, de jeito nenhum. Ele ligou no telefone 56 e a atendente disse que precisava do CEP. Ele falou, eu não sei, eu não moro ali na região. Mas ele passou como população e informou. Ele pergunta, precisa do CEP para a gente poder orientar isso? É protocolo, é regra? Como fazer? E ele mandou as fotos comprovando que está assim. E está aceso, está de dia, de sol. E o horário que ele foi, 11:20 de ontem. E segue aceso agora também. O que pode ser feito, Paulo?
Quem?
É o José Luiz.
Ô José Luiz, né? Primeiro, obrigado por nos informar. Nós estivemos lá recentemente, estava com esse problema, foi solucionado e agora voltou.
Continua.
Então, nós vamos estar arrumando isso aí lá. E dizer que, para as pessoas, que nós temos os canais, né? Aproveitar a oportunidade e dizer que nós temos os canais de solicitação. Claro. Não é mais um 56.
Tá.
Não precisa ligar no 56. Então nós temos um
aplicativo. É que ainda quando a pessoa liga.
Ainda atende lá.
Ainda tá. É. Então evitem, se possível.
Evita o 56. Eu vou conversar ainda com a SAEG.
Pra poder tirar.
Pra tirar. Tá. Né? Porque quando liga lá no 56, acaba não chegando.
Ainda tá.
Mas ainda tá.
Ah, e aí não para. Então não tá indo pra vocês.
Não, acaba não indo. Eu vou ter que conversar com a SAEG pra tirar esse serviço. Beleza. Porque nós temos três canais.
Então vamos lá, gente.
Vamos lá, tem o 0800-001-3021, 0800-001-3021, 24 horas.
Uhum.
Tem um chatbot, né?
Uhum.
Que é o 11-5196-1939 e o aplicativo Ilumina Guará, Ilumina Guatinguetá.
Esse app direto.
Aplicativo. Você pode também estar ligando lá na secretaria, né? Que é o 3128-7700 ou indo lá
pessoalmente. Então, ó, 0800 24 horas, 0800 001 3021. No WhatsApp, você faça as informações, é o 11-5196-1939. É 11 porque essas contratações seguem um padrão, tá, gente? Por isso que o DDD não é o nosso 12. O aplicativo de celular é o Ilumina Guaratinguetá. Ah, eu usava o 156 SAEG, então não usa mais. Ilumina Guaratinguetá. É leve, rápido, baixou, tá instalado. Isso. E o telefone fixo 3128-7700. Eu vou deixar anotado, sempre que a população quiser, a gente repassa, tá bom? Essas informações. Eu tenho outros pedidos aqui de reclamações. Por exemplo, o Arnaldo disse que tem lâmpadas queimadas ainda na Marechal Rondon, lá no Jardim Modelo, há muito tempo. Então explica pra gente, Paulo, o prazo era de 30 dias. É possível ser cumprido? A demanda tá muito alta para troca de lâmpada? Como que está hoje essa situação?
Vamos lá.
A demanda do Arnaldo, ele disse que é de fevereiro.
Sim.
Tá bom?
Nós já estivemos lá no Jardim Modelo, inclusive na Marechal Rondon.
Uhum.
Fizemos trocas de luminária, mas a gente sabe, tem ciência que ainda tem algumas luminárias que a gente precisa trocar. Desde no início, né, a gente já assumiu aqui no início do ano e a gente trouxe uma demanda muito grande do ano passado.
Tá.
Então tinha uma demanda reprimida e que a gente, né, tá tentando ainda pôr em dia.
Uhum.
Alguns problemas ocorreram também. Em fevereiro a gente perdeu o caminhão por um mês.
Isso,
um mês inteiro o caminhão teve que passar por revisão.
Uhum.
Aí a compra de peças, serviços, tudo isso.
Isso já restabelecido.
Já está restabelecido. Beleza. Em março. E agora nós fizemos uma compra, né? A gente estava com o estoque bem baixo.
Tá.
Tá quase zerado o estoque. A gente, lá atrás, a gente iniciou um processo.
Comprou
licitatório.
Agora.
Teve
quantas
o pregão.
Luminárias?
2.800 luminárias.
2.800?
2.800. O prefeito Júnior Filippo está acompanhando de perto.
Uhum.
Ele acelerou bastante lá o processo para que não demorasse. E aí essas luminárias, então, nós tivemos três lotes, três empresas vencedoras. E aí elas têm um prazo agora para entregar.
Tá. Então, assim, comprou 2.800, mas ainda não chegaram.
Não chegaram. Então, tem três empresas diferentes que vão estar entregando. Uma delas vai estar entregando hoje, inclusive.
Ah, é?
Uma parte. E aí, para semana que vem, a gente acaba recebendo. Recebendo todo esse material, a gente vai buscar colocar em ordem o nosso parque.
Essa equipe está trabalhando 24 horas ou não pode? Só de dia?
Uma outra mudança que eu fiz lá, né, na estrutura da equipe, eu consegui montar uma equipe noturna, à noite.
Tá.
Só que eu tenho uma noite sim, uma noite
não.
Na outra noite não tem.
Tá bom.
Então,
alternando.
Mas a gente não tinha lá a equipe à noite, que é importante, porque muitas vezes ele vai chegar no local e vai ver que está apagado, se está apagado ou não. De dia você não sabe, você tem que ir pelo que está ali na solicitação.
Isso.
E nem sempre tem o numeral. Né? Ah, na rua tal, mas daí você chega durante
você
o dia.
Você não sabe o número.
Você vai ter que fazer teste lá para ver se está queimado ou não e você perde muito tempo.
Então a população indica o número da altura ali, já ajuda.
Altura.
CEP é obrigatório?
O poste não? Em frente ao número tal.
O CEP não é obrigatório?
Não, não precisa.
Então.
É, precisa ter o endereço certinho, né?
O endereço e o número. O
numeral.
Pra saber.
Pra saber qual é o poste.
O prazo normal, vamos dizer, a gente tá tudo certo, tudo regularizado, é 30 dias.
É, 30 dias.
Tá. Hoje tá além disso.
Tá além. Nós vamos buscar reduzir isso aí. Tá. Mas assim, se você. Eu trabalhei lá em São José dos Campos, né? Em São José dos Campos, hoje o prazo são 90 dias.
90.
É, se você entrar lá e fizer uma solicitação no site lá da prefeitura, para troca de luminária, eles vão te dar 90 dias.
Lembrando que a prefeitura só troca a lâmpada.
É,
a
luminária.
O braço
nós colocamos também.
Agora o poste em si
não,
é EDP.
Não, o poste é EDP.
Aí
e acontece
coisa.
Muito, Felipe, de tá 4, 5 luminárias apagadas em série.
Certo.
E aí. Quando você vai verificar, as pessoas, pô, tem que trocar a luminária, mas não é a luminária, muitas vezes é a rede.
É a rede.
Aí tem que ser EDP.
Então aí é EDP. Mas aí a população não vai saber, aí tem que reclamar para vocês
verificarem. Aí a gente vai verificar.
Aí vocês fazem isso com a EDP.
Detectamos que é um problema na rede, a gente aciona a EDP.
Tá.
E que muitas vezes também não é tão rápido.
Não é tão rápido. Geralmente nada é rápido com a EDP, né? Questão de poda também, nada a ver com a secretaria, sempre EDP.
A poda,
o pessoal do meio ambiente fica bravo.
É, a poda que tá no fio, né, de alta tensão,
é
tudo é EDP que tem que fazer.
Então, gente, o prazo normal seria de 30 dias, mas a demanda é reprimida, então faz com que esse prazo esteja aquém. E com a chegada dessas novas luminárias, a possibilidade de melhorar já muitas regiões e bairros aqui da cidade. A gente também teve pedido de troca aqui do Parque do Sol, o Antônio Galhardo, Bela Vista também, pedidos que ainda não foram atendidos. Esse pedido do Bela Vista é de abril, inclusive, 25 de abril, do Lúcio. E do Parque do Sol é do Renato, da Rua Antônio Galhardo. E ele mandou aqui o número também, a altura do número 12. Aliás, Rua 12, que era por número, agora isso, mudou o nome. Era Rua 12, agora é Rua Antônio Galhardo.
Isso.
Então, todas essas localidades com lâmpadas queimadas. Pode refazer. Você orienta a refazer o protocolo ou aguardar?
Não, são de abril, né?
O que fazer?
Não, é de abril.
Aguardar?
Aguarda.
Aguarda, então. Mas se demorar muito mais, aí vocês refaçam esse protocolo também e guardem. Importante vocês guardarem o número, porque daí já entra, já fala, tô com o protocolo X. Aí isso. A pessoa.
É, toda essa situação é geral do protocolo, né?
Fica mais simples
e aí a gente,
atendimento.
A gente gera ordem de serviço. Né?
Boa. Essas lâmpadas têm uma vida útil longa, Paulo, porque é LED agora, né?
É LED. Além da eficiência energética, né? A questão ecológica, tudo, elas têm uma durabilidade muito grande.
Então, comuniquem à prefeitura, para a prefeitura saber, e a gente aqui como rádio somos também essa ponte para vocês. Uma última mensagem do Alexandre Gaspar, nosso locutor da tarde aqui, deixando um convite pro Paulo e também para você, nosso ouvinte, viu? Conexão 89, na hora do rush, com as informações do trânsito na hora da volta para casa, das 6 às 7 da noite. Então, tá aí o Gaspar trazendo informações. Liga lá na secretaria, fala pro pessoal trazer as orientações do trânsito pra gente. Melhor caminho, né? Por onde eu vou, por onde eu não vou, pra fugir, até que a gente possa ter outras vias, né? E melhorar. Mas não adianta, se a cidade tá crescendo, tem mais gente vindo morar aqui, é só olhar, tá construindo prédio? Tá. Vai ter mais gente morando aqui, vai ter mais carro circulando.
Vai.
Então, e aí a prefeitura vai estudando a possibilidade de construir novas vias. Paulo, muito obrigado pelos esclarecimentos. A gente deixa para um segundo momento a questão do transporte público, que está em melhorias. A gente tem trazido aqui as informações de novos ônibus, novas linhas, mas e amenizou, na verdade, a população até parou de reclamar um pouco. Não sei se já chegaram as melhorias para eles, mas assim que a gente tiver novidades, a gente abre e você vem falar também sobre essa importante situação e atendimento que é o transporte público. O Lúcio agradeceu, isso é legal também, ó, viu? A gente cobra, mas agradece. O serviço ainda não foi feito, mas ele já agradeceu da gente ter dado o recado e ele espera aí, ó, que tudo ocorra o mais breve possível. Beleza?
Com certeza.
Paulo Cavalheiro, secretário de Segurança e Mobilidade Urbana de Guaratinguetá. Valeu, Paulo, obrigado aqui pela presença.
Eu que agradeço, Felipe. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui, estou sempre à disposição. A secretaria, ela tem diversas atribuições, nós temos bastante assunto aqui, Então é transporte muita coletivo, coisa. Iluminação pública, segurança, mobilidade, enfim, são muitas atribuições, mas é sempre um prazer tá vindo aqui, ótimo, tá falando sobre esses assuntos.
E a vocês que estão nos acompanhando, muito obrigado. O Café com Entrevista chega ao fim, os trabalhos técnicos de Antônio Sadal e Eric Augusto, produção Juliana Luz e Felipe Melo, a coordenação é do Evandro Luiz Cialli, a direção geral do Frei Augusto Luiz Gabriel. A gente volta segunda-feira, e eu vou reforçar, hein? Segunda, a Vanessa Molina tá aqui, educadora física, especialista em pilates, e ela já disse, ó, quem participar eu vou dar desconto, vou dar sorteio. O Paulo faz atividade física, pilates é importante, não é, Paulo? Fundamental, gente, pra saúde. Então, se você quiser concorrer aí, participe, já pode mandar sua mensagem pra gente, 99611-8989. E daqui a pouco tem sorteio pro circo, vai ter circo fim de semana. O Daniel Ramos chega com essa novidade pra vocês. Café com Entrevista volta segunda. Um grande abraço, excelente fim de semana. Tchau, tchau.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia.